Pelo menos 1 milhão de mulheres e meninas perderam acesso a apoio essencial à sobrevivência no ano passado em razão dos cortes na ajuda de doadores globais. É o que revela um novo relatório das Nações Unidas. Com isso, quase 9 em cada 10 organizações não conseguem mais atender às necessidades locais. Maiores doadores do mundo, os Estados Unidos cortaram bilhões de dólares em auxílio externo. Outros países reduziram a ajuda diante de pressões fiscais e do aumento dos gastos com defesa. No horário de Brasília, 11 horas e 1 minuto.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN. Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Oferecimento, Banco BV. Crédito e relacionamento que fazem história.
Os principais lançamentos do mundo automotivo, as inovações em desenvolvimento e tudo o que acontece no mercado de carros do Brasil. CBN Auto Esporte. Às segundas e quartas, Guilherme Muniz comenta as novidades do setor no Ponto Final. E aos domingos, às 9 da manhã, ele recebe convidados e tira dúvidas dos ouvintes. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. CBN Brasília. Apresentação, Mariana Machado.
Agora em Brasília, 11 horas, 4 minutos. CBN Brasília de volta. E a gente movimenta a nossa reportagem ao vivo. Marina Dantas de volta aqui no estúdio com a gente. Marina, suas informações?
Mariana, a 5ª Turma Civil do Tribunal de Justiça do DF manteve a sentença que determinou a recuperação de área ambiental degradada, localizada na área de proteção ambiental da bacia do Rio Descoberto. Segundo o processo, a ação foi proposta pelo Distrito Federal para reparar danos causados pela exploração irregular de areia e cascalho em um imóvel situado na região de Alexandre Guzmão, em Taguatinga. Laudos de fiscalização apontaram que a atividade provocou degradação ambiental com processos erosivos, supressão de vegetação nativa, deslocamento da fauna e também assoreamento do córrego das pedras, que é afluente da barragem do Descoberto. A sentença determinou a recuperação da área e previu indenização apenas se a recomposição ambiental se mostrar tecnicamente impossível. Os réus, porém, sustentaram que não poderiam ser responsabilizados integralmente pelos danos, pois parte das ocupações teria sido realizada por terceiros e a situação estaria consolidada há décadas. Ao analisar o caso, o colegiado destacou que a responsabilidade por danos ambientais é objetiva e que as obrigações ambientais acompanham o imóvel, podendo ser exigidas dos atuais proprietários, ainda que não tenham sido os causadores diretos dessa degradação. Segundo o magistrado, o fato de a ocupação existir há muitos anos não elimina o dever de reparar os danos causados ao meio ambiente. A turma observou ainda que a decisão não determina a demolição das moradias existentes no local, apenas a adoção de medidas técnicas para recuperação da área degradada. Mariana.
Muito obrigada pelas informações. A Marina fica aqui porque já ela traz outras informações, mas falando, né, enfim, em meio ambiente, em bacia, eu aproveito até para registrar que foi publicado no Diário Oficial do DF de ontem o aviso de prorrogação do prazo do edital de chamamento público que vai selecionar uma organização para executar o projeto de recomposição da vegetação nativa na bacia do rio Melchior, com ações voltadas à recuperação de áreas de preservação permanentes e zonas de recarga hídrica. Com a mudança, as organizações da sociedade civil interessadas têm até 9 de agosto para enviar as propostas. Essa prorrogação atende ao cronograma previsto no edital e oferece mais tempo para que as entidades interessadas preparem e apresentem suas propostas. Seguimos movimentando a nossa reportagem. Rani Veloso também está de volta com a gente. Rani, suas informações?
Oi, Mari. Olha, o presidente Lula lidera agora, aqui no Palácio do Planalto, uma reunião com ministros, BNDES, representantes da Vale e pesquisadores para tentar alinhar uma estratégia do governo sobre os minerais críticos. Mas esse encontro ocorre em meio a divisões internas e também resistências do setor privado sobre a regulamentação da atividade no país. O tema é considerado central para a política industrial e geopolítica, uma vez que as terras raras são objeto de interesse dos Estados Unidos, que necessita da matéria para a fabricação de carros elétricos, equipamentos de defesa e outras tecnologias. De acordo com o Serviço Geológico Americano, o Brasil detém a segunda maior reserva de terras raras do mundo, com cerca de 21 milhões de toneladas, atrás apenas da China. Em maio, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que cria a Política Nacional de Minerais Críticos, mas essa proposta está travada no Senado diante de tensões entre Lula e o presidente da Casa, Davi Alcolumbre. Essa proposta autoriza a criação de um fundo garantidor de até 5 bilhões de reais para estimular projetos na área e amplia o controle do Estado, permitindo que um novo Conselho Nacional ligado à Presidência da República vete a venda de minerais para estrangeiros e controle contratos de exportação. As mineradoras reclamam de insegurança jurídica. Dentro do governo, por exemplo, a Esplanada está dividida. O Ministério de Minas e Energia, de Alexandre Silveira, defende regras mais flexíveis para não afastar investimentos. Outra ala mais próxima de Lula quer medidas duras com impostos de exportação. E o Ministério do Planejamento tenta costurar um meio termo. A gente lembra, Mari, que sempre que o presidente Lula fala sobre as terras raras, ele diz que o Brasil não quer ser apenas um mero exportador dessa matéria-prima, como aconteceu com o ouro e outras riquezas minerais. Além da regulamentação, o grupo também deve discutir a aceleração de licenças ambientais e linhas de financiamento para o setor. Mari?
Muito obrigada pelas informações, Rani Veloso. E a Marina está de volta aqui com a gente também com outra informação e um caso envolvendo um animal peçonhento, né, Marina?
Exatamente, Mariana. Uma criança de 4 anos foi picada por uma jararaca no povoado do Prata, no município de Cavalcante, na Chapada dos Veadeiros, e teve que ser transferida para o Hospital Materno Infantil de Brasília, aqui no DF. Segundo o Corpo de Bombeiros do Goiás, os militares foram chamados por volta das 7h50 da manhã de ontem para atender a menina que havia sido picada pela serpente no pé esquerdo. Ela foi levada para o Hospital Municipal de Cavalcante, onde foi atendida pela equipe médica e recebeu 4 ampolas do soro antiofídico por volta das 9h40 da manhã. Segundo os militares, a criança apresentava sinais de intoxicação por veneno, olho de bêbado, coagulação diminuída e função renal passível de alteração. Assim, foi solicitado o transporte da jovem para uma outra unidade hospitalar aqui em Brasília. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do DF, um helicóptero da corporação realizou o transporte médico da criança por volta das 2h da tarde. Durante todo o processo, a criança permaneceu consciente e orientada. Porém, ainda não temos informações sobre a dinâmica do acidente e nem o atual estado de saúde da criança. Mariana.
Pois é, mais um caso, né? Recente, então, e aqui no... Nesse caso não foi especificamente no DF, mas muito próximo, envolvendo aí a picada de um animal peçonhento. A gente lembra que chamou atenção, né, recentemente, inclusive a Marina acompanhou bastante o caso da Valentina Nobre de Lima, uma menina de 8 anos que morreu após ser picada por um escorpião. E aí, só para a gente relembrar o caso, a Valentina foi picada em 11 de junho, dentro de casa, no Riacho Fundo 1. O escorpião estava escondido no tênis dela. Ela foi levada ao 6º Grupamento de Bombeiro Militar, no Núcleo Bandeirante, mas não conseguiu socorro no local. E segundo o relato da família, eles foram, então, ao Hospital Regional do Guará, onde a Valentina recebeu, então, o soro antiescorpiônico. Os médicos teriam informado que a criança precisava de uma UTI, mas não havia leitos disponíveis na unidade, por isso ela esperou mais de 8 horas pelo transporte de ambulância a um hospital particular da Asa Sul. Enfim, um caso muito triste. E agora mais esse episódio, né, também envolvendo uma jararaca aqui pertinho do DF. Enfim, a gente torce para que essa criança, desse caso, se recupere prontamente, né? Mas, enfim, é muito triste e a gente precisa ter informações, saber o que fazer em casos como este. Por isso, dentro desse assunto, a gente entra agora com o nosso CBN Boas Ideias.
CBN Boas Ideias.
A gente conversa agora com o Thiago Azevedo, ele que desenvolveu o site SOS Soro, uma ferramenta que se propõe a apresentar de forma rápida os locais mais próximos para atendimento em casos de picada por animal peçonhento. Thiago está na linha com a gente. Bom dia, Thiago.
Bom dia, tudo bem?
Tudo jóia, muito obrigada pela participação. A gente destacou aqui, né, Thiago, esses dois episódios envolvendo animais peçonhentos, em um caso o escorpião, no outro uma cobra. E aí, dentro dessa questão, né, a sua iniciativa é muito importante, ela vem mesmo como informação para a população. Como é que nasceu a ideia do SOS Soro?
Então, eu tenho um filho de 14 anos, né? E quando eu vi a história da Valentina, eu achei que eu poderia ajudar de alguma maneira, né? Eu acho que nesses acidentes, informação e tempo salva a vida, né? Então, eu acho que a pessoa ter a informação na palma da mão e saber de pronto o que fazer pode ajudar muito, porque na hora do acidente, às vezes, a pessoa fica sem saber direito o que fazer, né?
Não, sem dúvida, né? Ainda mais assim, junto ao desespero, com tudo, você não sabe nem para onde correr. Como é que funciona a ferramenta?
Você entra no aplicativo, tem os cards, né? Tem um botão para ligar para o SAMU, né? Que eu acho que é a primeira opção. E tem os cards embaixo. Tem cobra, tem escorpião, tem lagarta e tem aranha. Então você vai clicar no card embaixo, ele vai cruzar a localização da pessoa e vai ver todos os hospitais que tem o soro, né? E essas informações eu tirei da Secretaria de Saúde, de um protocolo chamado PESA, né? Que significa Ponto Estratégico de Soro Antiveneno. Então todas as informações que tem dentro do aplicativo vieram da Secretaria de Saúde. E no caso de cobras, onde o soro não é o mesmo para todas as espécies, a pessoa pode entrar numa lupinha que tem foto, tirar uma foto, que uma IA vai reconhecer a espécie do animal e também vai cruzar a informação e já indicar o hospital que tem aquele soro.
Caramba, muito legal. Eu acessei aqui, o link é o sossoro.app.br, um layout bastante simples, bastante intuitivo, né? Você já abre ali com o telefone, e aí tem esses cards, né, que você mencionou, são quadradinhos ali, tá escrito cobra, aranha, escorpião, lagarta, e não sei, nesse caso, o que acontece?
Não sei, ele vai listar vários hospitais, ele vai trazer vários hospitais para você, mas que tem o soro. Né? E dentro dos hospitais também você pode informar que não tem o soro lá. Então, se você procurar alguma unidade de saúde e não tiver o soro, você pode informar aí que vai chegar para mim uma mensagem e eu vou verificar a disponibilidade do soro ou não. Se não tiver disponível, eu desabilito o hospital aí do aplicativo.
Ah, entendi. Até a pergunta aqui do nosso ouvinte, né, o Monte Rosa, ele quer saber se as informações são atualizadas. Acho que é justamente por isso, né? Porque às vezes até tá lá constando no site que determinada unidade de saúde tem o soro, tem a medicação, só que quando a pessoa chega lá, não necessariamente tem. Você faz um cruzamento de dados ali em tempo real? Como é que você faz essa parte?
Então, ela é em tempo real, só que eu dependo da Secretaria de Saúde atualizar a base de dados dele para poder atualizar no site. Se alguém reportar a falta de soro, aí eu consigo já tomar outras atitudes, tipo tirar o hospital da lista.
Entendi, ou seja, o próprio usuário pode ir mandando ali contribuições, né, até para ajudar a ferramenta a ficar atualizada.
Exatamente.
Perfeito. Funciona apenas aqui no Distrito Federal ou em outras unidades da federação também já está funcionando?
Não, ele está funcionando em todas as unidades.
Ah, então, por exemplo, a pessoa viajou, foi picada, sei lá, no Rio de Janeiro. Funciona também?
Funciona também.
Vai conseguir
já
encontrar
tá com
um hospital?
Já está com a base de dados de lá também.
Ah, muito bom, excelente. E me conta, eu estou vendo aqui também que você está, inclusive, pedindo contribuições, né, no próprio portal para que o pessoal consiga manter o site no ar. O pessoal já está ajudando. Quando é que começou o SOS Soro?
Faz mais ou menos uns 10 dias, né? E eu estou pedindo essa contribuição porque tem um custo de armazenagem, né, do site, de segurança por trás. Então, para a gente poder manter essa ferramenta, que eu acho que é uma ferramenta muito importante, principalmente para quem viaja, né? Porque se você parar para pensar, uma pessoa que está numa cidade estranha, ela não sabe para onde ir. Então, isso aí eu acho que pode ser muito importante. Então, para manter a ferramenta, eu estou pedindo ajuda, inclusive se tiver alguma empresa que queira fazer uma parceria com a gente, seria muito bem-vinda.
Olha aí, muito legal, os ouvintes já estão aqui curiosos, a Elô pedindo o link do site, eu vou até reforçar, tá gente? Anota aí, sossoro.app.br. A nossa ouvinte também, a Leide, está contando que ela passou por um perrengue desse, a filha dela foi picada, ela não disse por qual animal, né? Mas enfim, foi picada e aí ela ficou sem saber o que fazer. Ela mora no Jardim ABC, então aqui no entorno, né, do DF, então essa ferramenta ali teria sido muito útil. Ainda que ela não soubesse qual é o animal que picou, dá para mesmo assim pedir a dica? Tem como enviar, por exemplo, uma foto ou do animal, se a pessoa conseguir capturar, ou pela ferida seria também capaz de descobrir?
Dentro do sistema, ele consegue descobrir pela foto. Ela pode tirar uma foto do animal, que o sistema vai identificar qual espécie do animal que ocorreu o acidente. Pela ferida, não. Uhum. O sistema não dá essa opção de reconhecimento da espécie pela ferida. Até porque uma ferida de uma picada de cobra, ela pode ser muito semelhante para várias espécies, né? Então, fica meio complexo de fazer esse reconhecimento pela ferida.
Excelente. A gente, enfim, sabe que, claro, pela ferida vai ser difícil mesmo, mas só de você conseguir, caso, né, dê para capturar ali esse animal, às vezes você não sabe se é venenoso, se não é, e pela foto o sistema já conseguir identificar e te orientar já é um excelente passo, né? Já traz ali alguma informação do que fazer, porque acho que o problema muitas vezes é isso, né? Você não sabe para onde correr, você não sabe o que fazer, então excelente esse tipo de iniciativa. E aí, Thiago, eu estou recebendo aqui a participação de um ouvinte, ele não se identificou, mas está aqui, enfim, elogiando, né, a iniciativa. E aí ele pergunta se dá para saber o tempo médio de chegada à unidade. Ele cita aqui, qual é o tempo médio que um paciente leva entre o momento da picada, a chegada a uma unidade sem o soro, chegar ainda sem o soro, e a efetiva aplicação do antídoto no hospital, se é um indicador acompanhado. Você tem algum tipo de indicação de tempo? Eu imagino que talvez essa, até o tempo da aplicação, seja um pouco mais difícil, mas até mesmo o tempo de deslocamento à unidade?
Então, a hora que você entra no card com o animal que sofreu o acidente, você vai colocar para navegar. Então, na hora de navegar, já vai te dar mais ou menos o tempo que você vai levar até o hospital, né? O tempo, não sei se é a pergunta dele, o tempo de reação do veneno na pessoa, e infelizmente eu não tenho essa informação.
Uhum. Mas só de já saber assim, o tempo de deslocamento, a gente sabe, né, que, claro, em caso de uma picada por animal peçonhento, a orientação é procurar ajuda, né, procurar o atendimento médico o mais rápido possível. O tempo, ele, enfim, é crucial nessas horas, porque quanto mais tempo o veneno circula pelo corpo da vítima, maiores podem ser os danos, né? E é o que a gente observou nesses casos recentes, inclusive o da Valentina, que demorou muito para conseguir, até conseguir o soro, depois até conseguir a UTI, enfim. O tempo é essencial, é crucial. Thiago, quais são os próximos passos? O que você ainda vislumbra aí para aprimorar mais a ferramenta?
Agora eu estou desenvolvendo um site né, que vai chamar sossoro.com.br, aonde vai ser um site educativo para as pessoas saberem como evitar o acidente com esses animais, o que esses animais comem, onde eles vivem. Então, esse site eu quero botar no ar também dentro de alguns dias.
Olha só, muito bom. Então você já avisa a gente, tá? Quando ele estiver disponível, porque acho que tem tudo para fazer muito sucesso. O pessoal que está participando aqui já está, enfim, animado para conhecer. O pessoal está pedindo o link, eu estou mandando aqui. Reforço mais uma vez o sossoro.app.br. Quem quiser, enfim, contribuir, todas as informações já estão lá disponíveis no site. Tiago Azevedo, desenvolvedor dessa plataforma, agradeço demais, pela participação, sucesso. E fico na torcida aqui para que o portal cresça, né, cada vez mais, porque é uma excelente ferramenta, uma excelente iniciativa. Como diz o nome do quadro, né? É uma boa ideia.
Obrigado, muito obrigado.
11 horas e 22 minutos. O pessoal está mandando mensagem aqui no WhatsApp, o Ricardo falou que já acessou lá, espera não precisar. Todos nós, né? O famoso seguro morreu de velho, né? Você contrata um seguro esperando nunca precisar usar. Esse site você acessa ali também esperando nunca precisar recorrer a ele. Mas é bom ter a informação, ter o conhecimento. Quem quiser também o link, manda mensagem aqui que eu vou passando. O Carlos já tá pedindo, já tô mandando, viu, Carlos? Pega aí o link, já compartilha com a galera para que mais pessoas acabem conhecendo e saibam, né, o que fazer. Teve um ouvinte aqui, o Robson, perguntando: ah, se eu conseguir matar a cobra, levar para o hospital, retiram o soro. Gente, não faça isso. Não faça isso, porque primeiro você está se expondo a um perigo. Segundo, o tempo que você vai levar para matar a cobra, para levar para o hospital, para eles retirarem o veneno, para produzir o soro, vai demorar demais, né? A orientação é: tira uma foto da cobra, porque isso aí já vai ajudar as equipes de saúde, né, a identificarem qual foi o animal que, enfim, que picou, que agrediu, ele que atacou, e corre para o atendimento médico. Essa é a prioridade. O manejo de animais silvestres, especialmente peçonhentos, deve ficar a cargo, né, de quem realmente sabe fazer isso. Então, acione o batalhão de polícia militar ambiental, né? Não se exponha, não corra o risco. Você já tem ali uma pessoa que foi picada, vai correr o risco de ter mais uma? Melhor não, né? Fora que é crime ambiental, né, Brito? Bem lembrado. Bom, vamos acompanhar agora a reportagem da Juliana Souza. O Ministério Público acionou a justiça contra a Blaze e a influenciadora Virgínia Fonseca por publicidade de apostas sem clara identificação durante a Copa do Mundo. O Ministério Público pediu indenização solidária de 120 milhões de reais por suposta publicidade enganosa e medidas para impedir novas divulgações. A investigação começou após mais de 42 mil reclamações de consumidores.
O Ministério Público do Distrito Federal acionou a justiça contra a plataforma de apostas Blaze e a influenciadora Virgínia Fonseca por publicidade de apostas disfarçada. A ação civil pública pede a adoção de medidas para impedir a divulgação de conteúdos considerados enganosos sobre apostas esportivas, além da condenação solidária de 120 milhões de reais por danos morais coletivos. Segundo o MPDFT, a Blaze estaria utilizando de mecanismos de manipulação psicológica para incentivar o aumento das apostas. A ação cita uma publicação feita por Virgínia Fonseca durante a Copa do Mundo desse ano. De acordo com o Ministério Público, a influenciadora, que tem mais de 55 milhões de seguidores, divulgou, sem a identificação clara de publicidade, uma aposta na vitória de Cabo Verde sobre a Argentina, o que poderia induzir seguidores a apostar. Ainda segundo a a denúncia, Virgínia receberia 30% das perdas dos apostadores captados pela plataforma. A investigação começou após denúncias de consumidores e a análise de mais de 42 mil reclamações contra a Blaze. Segundo o especialista em direito digital, Max Kolbe, a publicidade de apostas nas redes sociais exige transparência e responsabilidade, especialmente quando envolve influenciadores com grande alcance.
Quem utiliza sua imagem para influenciar milhões de pessoas também assume responsabilidades jurídicas. A liberdade para fazer publicidade existe, mas ela deve ser transparente, verdadeira e respeitar os direitos dos consumidores. Esse caso reforça um recado importante. O tamanho da audiência nas redes sociais aumenta também o dever de cuidado. Quanto maior o poder de influência, maior deve ser a responsabilidade com que as informações são transmitidas.
Além da indenização, o Ministério Público pede que a Blaze suspenda contratos que vinculem a remuneração de influenciadores às perdas dos apostadores ou ao volume de apostas gerados pelas publicações. Também solicita que a Virgínia retire das redes sociais os conteúdos sobre apostas considerados irregulares. Em nota, a Fogo Entertainment, responsável pela operação da Blaze no Brasil, informou que ainda não foi formalmente intimada sobre a ação e afirmou que atua em conformidade com a legislação. A defesa de Virgínia Fonseca não foi localizada até o fechamento da reportagem. Com supervisão de Meire Bertotti, reportagem Juliana Souza.
Onze horas 27 minutos e o Tribunal de Contas do DF publicou no Diário Oficial Eletrônico da Corte o edital para concurso público com salário inicial de R$14 mil. Boa notícia para os concurseiros de plantão. Ao todo, o Tribunal oferece 10 vagas imediatas para analista administrativo de controle externo na área de gestão, serviços técnico-administrativos, além de cadastro reserva. A seleção é destinada aos candidatos com graduação em qualquer área de formação, desde que reconhecida pelo Ministério da Educação. O concurso terá uma única fase de avaliação, composta por provas objetivas e prova discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório. Elas estão previstas para acontecer em 22 de novembro deste ano, aqui em Brasília. É organizado pelo SEBRASP, né, a banca examinadora, e a distribuição de vagas será a seguinte: 5 vagas para ampla concorrência, 2 para pessoas com deficiência, 2 vagas para candidatos negros e 1 vaga para candidatos hipossuficientes. Segundo o edital, as nomeações devem ocorrer ao longo de 2027, de acordo com a disponibilidade orçamentária e as necessidades administrativas do tribunal. O concurso terá validade de 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Os interessados devem se inscrever até 26 de agosto, devem se inscrever entre 26 de agosto e 17 de setembro, exclusivamente pelo site do SEBRASP. O edital prevê isenção da taxa para diversos grupos, entre eles os inscritos no CadÚnico, doadores de sangue, doadores de medula óssea, beneficiários de programas sociais, mesários da Justiça Eleitoral, pessoas com deficiência e candidatos hipossuficientes. A taxa de inscrição é de R$ 148,00, e o prazo final para pagamento é 21 de setembro deste ano. 11h29, o repórter CBN está chegando. Daqui a pouquinho a gente volta.
CBN Brasília.
Você já parou para pensar no que existe por trás da energia que move o seu dia a dia? E qual vai ser a energia do futuro em tempos de inteligência artificial? Para falar sobre esse assunto, o podcast Futuramente recebe Paulo Pires, diretor de tecnologia e inovação da Vale. Ele destaca a importância da mineração para garantir esse futuro.
Um dos exemplos é cobre, que é um mineral que a gente usa tanto para geração e transmissão de energia, como para sustentar os data centers e tudo que rola na inteligência artificial, né? Então, eu diria que esses minerais raros, e que o Brasil, felizmente, tem bastante abundância, são essenciais para a gente conseguir dar esse salto aí para esse futuro mais sustentável.
Eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia, te esperamos toda terça-feira.
Você pode nos assistir no Spotify, no YouTube ou ouvir no aplicativo e site da CBN, além das principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora para o Futuramente.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
As armadilhas da nossa língua, com o professor Pasquale. As polêmicas do produtor musical João Marcelo Boscoli. E as dicas de séries com Patrícia Kogut. Estúdio CBN. De segunda a sexta, informação e descontração para a sua tarde. Apresentação: Tatiana Vasconcelos e Fernando Andrade. Rede CBN. Top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sexta-feira, 10 de julho de 2026, o banqueiro Daniel Vorcaro empenhava tempo e energia na manipulação de avaliações públicas sobre o aplicativo do Banco Master e disseminava comentários positivos sobre a imagem dele e do conglomerado. A informação faz parte de um relatório da Polícia Federal. Segundo a comentarista da CBN e colunista do jornal Globo, Malu Gaspar, as avaliações, em sua maioria, foram postadas por perfis com contas atualmente inativas ou baixo engajamento nas redes, o que reforça o indício de fraude. O STF encerrou definitivamente o processo da revisão da vida toda. A disputa judicial se arrastou na corte ao longo de anos. O Supremo consolidou o entendimento de que segurados do INSS não têm o direito de incluir contribuições feitas antes de julho de 1994 no cálculo das aposentadorias. A brasileira Luísa Stefani vai disputar pela primeira vez na carreira uma final de duplas em Wimbledon. A decisão está marcada para o fim de semana. Ela e a parceira, a canadense Gabriela Dabrowski, bateram uma equipe formada por uma japonesa e uma taiwanesa por 2-0. Com o feito, Stefani se torna a primeira brasileira a disputar uma final de duplas em Wimbledon desde 1967. A última vez foi com Maria Esther Bueno, vice-campeã ao lado de Nancy Richey. A dupla havia conquistado o título no ano anterior. No simples, a decisão feminina de Wimbledon será disputada pelas tchecas Carolina Muhova e Linda Noskova no sábado. No horário de Brasília, 11 horas e 33 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com a diretora-geral do Centro Universitário Belas Artes. Patrícia Cardim contou como foi assumir a gestão da instituição com apenas 26 anos de idade e a resistência para não entrar em nenhum grande grupo de educação.
Era muito jovem, mas também eu escuto muito. Escuto até hoje. Eu tenho o hábito de escutar. Eu tenho o hábito de sentar em mesas. A nossa grande mesa de reunião lá, ela não tem ponta. Ela é uma mesa toda facetada. Eu jamais vou pegar professores titulados, com as maiores titulações, que recebem mais, e falar, esses estão caros para uma instituição. É isso que se faz.
Patrícia Cardim contou muito sobre a comunicação na liderança, sucessão familiar e os desafios do setor no pós-pandemia. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
CBN Brasília. Apresentação, Mariana Machado.
11 horas 35 minutos, CBN Brasília de volta. E quem também está de volta aqui no estúdio é a Marina Dantas. Marina, suas informações?
Mari, um homem de 24 anos foi preso na madrugada de hoje após dirigir embriagado, fugir de uma blitz e bater em uma loja de concessionária. Os policiais também encontraram drogas com ele. O caso ocorreu por volta das 2 horas da manhã, na altura das 510-511 da W3 Norte. Segundo a Polícia Militar, o condutor, que apresentava sinais de ingestão de bebida alcoólica, recebeu uma ordem de parada, mas desobedeceu a determinação e fugiu pela W3 Norte em direção ao Lago Norte, sendo acompanhado pelas equipes. Durante a fuga, o condutor perdeu o controle da direção e colidiu contra o muro de uma concessionária Honda, nas proximidades da EQN 510-511. Na vistoria do veículo, os policiais localizaram uma porção de maconha, uma balança digital de precisão e diversas embalagens plásticas do tipo Ziploc, que são normalmente utilizadas para fracionamento de entorpecentes. O motorista foi encaminhado à 5ª Delegacia de Polícia, o material apreendido apresentado na 2ª Delegacia de Polícia e o detido permanece, então, à disposição da Justiça. Mariana.
Muito obrigada pelas informações, Marina Dantas. Quem também está aqui no estúdio com a gente é o Igor Cardim. Agora é para falar de esporte, Igor.
Pois é, Mari, a Confederação Brasileira de Ginástica anunciou hoje que o Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística Adulto vai acontecer aqui em Brasília de novo, nos dias 7 e 8 de agosto, no ginásio Nilson Nelson, e também o Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística Infantil. Esse vai acontecer nos dias 15 e 16 de agosto aqui na cidade. E aí, claro, sempre que a gente fala de ginástica, vem os nomes mais famosos ali da modalidade, a Rebeca Andrade, a Flávia Saraiva, o Arthur Nori, o Caio Souza, que também brilharam lá nas Olimpíadas. Lembrando que ano passado, Mari, teve aquele Troféu Brasil de Ginástica Artística aqui em Brasília, que aconteceu em maio do ano passado, também lá no Nilson Nelson. Depois teve até um campeonato de ginástica acrobática, e aí agora o Campeonato Brasileiro, não é mais a Taça Brasil, o Campeonato Brasileiro vai ser sediado aqui em Brasília. A Confederação ainda não anunciou como vai ser o acesso aos ingressos. Eles disseram aqui na publicação que em breve vão divulgar as informações sobre acesso a ingressos e também a transmissão lá no Nilson Nelson. Legal, hein, Mari?
Poxa, legal demais. Essa galera toda vai estar por aqui. Rebeca Andrade, a Flavinha Saraiva, Arthur Nori. A gente vai conseguir assistir aos medalhistas olímpicos em cena?
Pois é, aqui no Nilson Nelson, do ladinho aqui na área central de Brasília, os nomes, medalhistas olímpicos, né? E, inclusive, a própria publicação aqui da Confederação traz aqui os nomes dos principais atletas brasileiros que estarão de volta. Inclusive a Rebeca, que fez a volta dela, ela tinha feito uma pausa ali na carreira no finalzinho do ano passado e retomou, se não me engano, há cerca de um mês ali.
Recentemente ela participou de campeonatos.
Então, inclusive, a oportunidade de ver uma medalhista olímpica aqui em Brasília, né, Mari?
Nossa, uma baita oportunidade. Contagem regressiva, então, um mês para o Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística aqui em Brasília. Valeu, Igor, pela participação. 11h39.
Arte, cultura e lazer.
Martins Pena, do Teatro Nacional, vai receber neste fim de semana uma verdadeira celebração. O Instituto Arte Jovem, organização sem fins lucrativos, voltada a fomentar a arte entre os jovens de Ceilândia, está completando 10 anos e, para comemorar, realiza um grande espetáculo unindo música, dança e canto. Sobre isso, eu converso agora com o maestro Edmilson Júnior, que está à frente dos trabalhos. Maestro, bom dia.
Bom dia, Mariana. Bom dia, ouvintes.
Maestro, antes da gente falar, né, do espetáculo propriamente dito lá no Teatro Nacional, eu queria que você apresentasse um pouquinho do Instituto para o nosso ouvinte que ainda não conhece. Afinal, uma década de história é muita coisa, né?
Pois é. Uma década de história, de luta, de muitas conquistas e muitos desafios. É uma ação social que nós temos em Ceilândia, Hoje atende 560 crianças e jovens de forma gratuita, aulas de música e dança para toda a comunidade.
Caramba, muito legal. Quais são as aulas oferecidas pelo Instituto? São para todas as idades?
Isso, a partir dos 2 anos de idade, nós chamamos de Turminha Baby, que é a primeira parte da iniciação musical, que ele tem contato com a música. E aí, de acordo com que ele vai evoluindo, vai mudando de instrumentos. Tem a musicalização também, que é a partir dos 7 anos, que é depois que vão passando o processo de provas, eles vão escolhendo os instrumentos que nós temos, que é instrumento de sopro, como saxofone, clarineta, flauta transversal, trombones, também instrumento de percussão. Além dos instrumentos de sopro e percussão, também nós temos aula de canto e também aula de dança.
Poxa, muito legal, são muitas aulas, é uma forma, né, de trazer a arte para uma população que às vezes sequer teria, né, esse contato. Imagino que vocês já viram muitas histórias, né, muitos músicos se formando aí.
Sim, a maioria dos nossos professores, eles eram os alunos da Arte Jovem. E aí de outros projetos também que eu dava, meu pai e a minha esposa que é a diretora, nós, quando há 10 anos atrás, quando resolvemos montar esse instituto para não deixar de trabalhar com social, muitos desses alunos, ex-alunos, vieram com a gente e hoje eles são as pessoas que estão à frente das oficinas. Então, muita gente hoje trabalha com a música, que saiu do instituto, hoje eles são professores, são policiais militares da banda de música, bombeiro, e tocam também aí em vários lugares da cidade.
Olha só, a música vindo aí como formação profissional, trazendo carreira, trazendo perspectiva. É um trabalho muito legal que vocês fazem. Você mencionou aí mais de 500 jovens atendidos?
Isso, hoje nós estamos com 560, a partir dos 2 anos de idade, de tudo de forma gratuita, e pretendemos, com nos passados anos, a gente conseguir atender mais pessoas, que a demanda é grande. Só que a gente não tem braço ainda suficiente para poder atender todo mundo.
Imagina, onde que vocês funcionam?
É na Queimada Maria 30, ali na rua do Bombeiro, ali perto do JK, uhum. Shopping JK.
Uhum. E agora conta pra gente um pouquinho como é que vai ser a apresentação desse fim de semana, o que vocês estão preparando?
A gente reuniu, com muita dificuldade, o repertório que mais marcou durante os 10 anos, e aí a gente está trazendo de novo, para poder o pessoal revisitar e relembrar músicas marcantes que nós tivemos durante esses 10 anos. E aí, no sábado vai ser um repertório e no domingo vai ser outro. A gente está aproveitando também para poder gravar o audiovisual e deixar tudo registrado.
Muito importante, aliás, né, ter ali esse produto no final, o pessoal poder acompanhar, conhecer um pouquinho mais, né. Aí a gente está falando, são apresentações apenas com os alunos que hoje, né, fazem as aulas, ou vocês também estão resgatando ali ex-alunos, quem já passou anteriormente, tem artistas convidados, como é?
São os alunos, os professores também estão juntos, alguns ex-professores, algumas pessoas que já passaram durante os 10 anos, em algum momento já fizeram parte do Arte Jovem.
Muito legal. Então, no total, quantos envolvidos aí nessa apresentação? A Turminha Baby participa também?
Turminha Baby vão estar com cerca de 30 alunos aqui. Ali, tem a orquestra principal que faz a primeira parte, e depois a CIA, Arte Jovem, que é a dança, depois banda melódica, um pouquinho de cada, canto, coral e orquestra baby. Eles todos vão estar no palco em algum momento e 160 pessoas vão estar envolvidas nesse espetáculo.
Caramba, é muita gente. Maestro, como é que faz para uma Turminha Baby aí a partir dos 2 anos se apresentar com orquestra em palco?
Pois é, eles nesse espetáculo eles vão se apresentar quando não houver a orquestra. É um momento que a gente tira tudo e eles entram para fazer a parte deles.
Aí é o momento fofura, né, do dia.
Isso. É o que o pessoal mais espera.
Maestro, me conta, teve nesses anos todos, né, nesses 10 anos, teve alguma apresentação que te marcou mais?
Todo ano a gente procura fazer pelo menos um espetáculo que a gente consiga trazer tudo e fazer a culminância do ano. Do ano letivo que nós tivemos, né?
Uhum.
Mas nós já fizemos algumas gravações já de audiovisual, 2021, 22, 23, que a gente tinha condições, tinha recurso, e agora, com muito esforço, a gente está nesses 10 anos.
Uhum. Então, faz o convite aí para o pessoal poder acompanhar o público, tem que retirar ingresso, é só chegar...
Pois é, os ingressos já esgotaram, tanto de sábado quanto de domingo.
Esgotou ontem, tudo?
Acabou tudo, infelizmente. Felizmente, na verdade, que é bom é a casa cheia, né?
Com
e
certeza.
Aí, mas quem quiser conhecer o Instituto, pelas redes sociais, o Instagram é Instituto Arte Jovem. No YouTube também nós temos alguns audiovisuais que a gente gravou nos anos anteriores. É só procurar Instituto Arte Jovem, lá no YouTube também você acha.
Boa, pra gente sentir o gostinho então do que vem por aí, sobe o som, DJ. É um pouquinho do que vem por aí na Sala Martins Pena do Teatro Nacional nesse fim de semana. Agradeço aqui, Maestro Edmilson Júnior, comandando, né, o pessoal nessa apresentação toda, todo mundo lá do Instituto Arte Jovem. Sucesso com o espetáculo e vida longa ao Instituto.
Muito obrigado. Um abraço a todos.
E 47, a gente vai acompanhar agora a reportagem do João Rosa. Mensagens obtidas pela Polícia Federal revelaram que o dono do Banco Master pediu um dossiê contra o presidente do Itaú e teria articulado ações para intimidar jornalistas e monitorar autoridades, incluindo pessoas ligadas ao presidente do Banco Central. As revelações fazem parte da nova fase da Operação Compliance Zero, que teve como principal alvo o empresário Thiago Miranda. A defesa dele nega qualquer irregularidade.
A Polícia Federal realizou a décima fase da Operação Compliance Zero, que investiga um esquema de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. O principal alvo da operação foi o publicitário Thiago Miranda. As investigações revelaram mensagens trocadas entre Thiago e o empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Em uma das conversas, Vorcaro pede um dossiê com informações confidenciais sobre o presidente do Itaú, Milton Maluf Filho, e a sua esposa Camila Moretti Malui. Na mensagem, Vorcaro afirma que o executivo estaria causando problemas ao Banco Master. Miranda responde que cuidaria do assunto. O publicitário é apontado pela PF como articulador de um esquema para intimidar jornalistas, monitorar pessoas ligadas a autoridades públicas e buscar acesso indevido a informações sigilosas. Ao citar a intimidação de jornalistas, a investigação destaca o caso da colunista do jornal O Globo, Malu Gaspar. Segundo a Polícia Federal, as conversas mostram uma tentativa de levantar informações pessoais da jornalista para tentar constrangê-la e impedir a publicação de reportagens que poderiam prejudicar a imagem do Banco Master. Apesar do pedido de Vorcaro, Miranda respondeu que não havia encontrado nada contra ela, nem multa na CNH. As investigações também apontam uma suposta tentativa de obter informações sobre o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e de pessoas ligadas a ele. Thiago Miranda também teria coordenado uma campanha nas redes sociais para atacar o Banco Central. A intenção seria pressionar autoridades e tentar evitar a liquidação do Banco Master. Os investigadores afirmam que o publicitário teria contratado influenciadores digitais para promover uma estratégia de marketing de guerrilha em favor do Banco Master. A operação contra Miranda foi autorizada pelo ministro André Mendonça, que é o relator do inquérito no Supremo Tribunal Federal. Na decisão, o ministro autorizou buscas e apreensões de documentos, computadores, celulares, dispositivos de armazenamento de dados, além de dinheiro em espécie acima de R$20 mil e outros bens de alto valor. Em nota, a defesa de Thiago Miranda afirmou que o empresário nunca cometeu qualquer ilegalidade e que a sua atuação sempre respeitou a lei e as instituições. Os advogados também disseram que a investigação não autoriza qualquer conclusão antecipada sobre a culpa do empresário. Procurado, o Banco Itaú não se manifestou até o fechamento dessa reportagem. Reportagem João Rosa.
11h50. Neste dia da pizza. Eu convidei para conversar com a gente quem entende muito bem do assunto. Chefe Gil Guimarães está na linha com a gente. Chefe, bom dia.
Bom dia, Mariana.
Tudo jóia?
Tudo jóia. O chefe Gil Guimarães, que em parceria com o jornalista Marcos Nogueira e pela editora Senac DF, lançou o livro da pizza. A gente encontra o livro da pizza na pizzaria ou na livraria?
Oi, ela está no site da editora Senac DF, está na Casa Baco, do Brasília Shopping do Casa Parque, na Baco Pizzaria da 408 Sul, e na semana que vem já vai para todas as livrarias de rede, online, então assim, vai ser um livro que vai estar bem fácil de comprar.
Poxa, bom demais. Gil, o que traz para a gente o livro da pizza?
Então, o livro da pizza é um pouco da história do que eu acredito, e o Marco, né, lá de São Paulo, Marco Nogueira, acredita, da pizza, né? A gente é apaixonado por pizza, eu trabalho com isso. E a gente, quando foi fazer 25, o Baco foi fazer 25 anos, eu convidei o Marco para fazer um livro, não da Baco, mas um livro da pizza, falando do que a gente acredita, dos vários estilos de pizza, da pizza paulistana, nova-iorquina, napolitana. É lógico que a gente tem um eixo central, muito falando da pizza napolitana, que é a pizza que, né, que permeou toda essa pizza, desenvolvimento dessa pizza no mundo. Tem um pouquinho de receita, tem um pouquinho de história, tem de curiosidade, tem muita coisa legal no livro. Está muito bonito, muito bonito.
E tem receita também, né?
Tem. A gente dá a receita da pizza napolitana e algumas dicas para fazer uma pizza em casa.
Olha aí, excelente. Gil, qual que é a história da pizza napolitana? Porque a gente muito fala, né? Ah, tal lugar tem pizza napolitana, tal lugar não tem. E aí já fica até difícil reconhecer quando é, quando não é.
Bom, a pizza napolitana é um produto que tem 300 anos em Nápoles, é um produto do povo. Que há 30 anos atrás, a Associação da Vera Pizza Napolitana passou a existir e codificou esse caminho de fazer a pizza napolitana, que é muito mais que uma receita, é um modo de fazer. E esse modo de fazer, ele foi feito junto com a Universidade de Nápoles e tudo mais, e se espalhou, né, com um disciplinário pelo mundo. Agora, a pizza napolitana, sobretudo, é uma massa de longa fermentação, feita com uma aberta a mão e assada no forno muito quente, de 450 graus para cima, né, 500 graus. A pizza fica de 60 a 90 segundos no forno, levando toda aquela tradição e cultura napolitana. E o jeito de fazer a pizza, o jeito de você abrir, o jeito de bolear, o jeito de fornear, tem toda uma característica que faz a pizza ser napolitana. E muitas pizzarias, com a explosão da pizza napolitana, seguiram um pouco a cartilha da pizza napolitana, mas fazendo a pizza do seu jeito. Então, eu sempre falo assim que, do mesmo jeito que os franceses um dia codificaram a gastronomia no século passado, e cada chefe de cada país foi fazendo a sua cozinha, pegando as técnicas francesas, mas fazendo uma cozinha com os ingredientes locais, eu acho que na pizza está acontecendo isso. Com a base napolitana, as pessoas foram desenvolvendo, foram pegando a sua cultura e botando a sua característica dentro da pizza. Então, eu acho assim que a pizza napolitana é a mãe de todas as pizzas, que daí cada um foi fazendo seu estilo.
Aliás, né, eu acho que não tem pizza mais brasileira do que a de frango com catupiry. Nunca vi pizza de frango em nenhum outro lugar do mundo, Gil.
E no nosso livro tem um ranking das pizzas que mais saem no Brasil. Eu não vou falar aqui, não vou lembrar de cabeça. Mas eu acho que a frango catupiry e a portuguesa estão ali entre as três primeiras, viu? É uma pizza bem brasileira mesmo.
Não, sem dúvida. Eu até incentivei aqui os ouvintes, o pessoal estava mandando mensagem mais cedo, né? Falando da pizza favorita. Aí teve pessoal que falou, muita gente falando da portuguesa, da calabresa. Inclusive teve um ouvinte nosso aqui que é paulistano, e aí ele defendeu ali a pizza com calabresa. Tem aquela história, né, de que em alguns lugares do país, principalmente ali em São Paulo, o pessoal fica meio chateado se você coloca ketchup, maionese, alguma coisa assim na pizza. Você, Gil, autoriza o pessoal a colocar um ketchup, uma maionese?
Se levar de casa, tudo certo, porque lá não tem, né? Assim, mas eu acho que não faz sentido você fazer uma boa pizza, uma pizza com um molho de tomate maravilhoso, com produtos maravilhosos, e botar ketchup. Mas eu acho que é a pizza de cada um. Eu entrei aqui na página 73 do livro, ó, as pizzas que os brasileiros mais gostam: calabresa, margarita, franca, topiri, portuguesa, e depois milho com bacon.
Milho com bacon, olha aí. Eu achando que a pizza de milho estava assim meio esquecida, mas está então entre as mais procuradas.
Aqui no Centro-Oeste é calabresa, mussarela e frango catupiry. Interessante, né?
E a pizza doce, ela entra no livro da pizza?
ela não entra receita, não entra nada, mas eu tô vendo aqui, ó, as pizzas doces favoritas dos brasileiros. Chocolate, banana com canela, goiabada com queijo. Na Baco tem banana com canela, e que é muito boa, viu?
Olha aí, gostei da dica, eu tava até comentando mais cedo que faz tempo que eu não como uma pizza de banana boa, né? Então tem pizza doce na Baco também.
Tem a banana com canela, que é uma delícia.
Ô Gil, é justo perguntar pro chefe se tem um sabor de pizza favorito?
Olha só, eu sempre fico assim, rindo de mim mesmo, né? A gente passa a vida inteira tentando inventar uma pizza que vai ser uma coisa especialíssima, mas eu prefiro a marguerita, que é a pizza mais simples que tem, né? Ela só é um pouquinho menos simples que a marinara, que é só molho de tomate, orégano, alho e azeite. A marguerita você bota uma mussarela de búfala. Eu acho a pizza marguerita, assim, uma combinação incrível, que é o molho de tomate misturado com a mussarela, com aquele basilico que queima no forno, que dá aquele aroma com um pouco de azeite. Eu acho que isso faz, assim, uma combinação simples, saborosa. E, assim, eu particularmente gosto muito da pizza de alite, né, que a gente coloca, que é um peixinho salgado. E tem uma pizza que é a preferida dos pizzaiolos napolitanos, que a gente colocou agora na barra, que é a Provola e Pepe. Provola é tipo um provolone, um pouco mais leve, levemente defumado, mais fresco, com pimenta do reino e molho de tomate. É muito boa. É uma pizza assim, é como se fosse uma marguerita com queijo defumado. Essa é a pizza preferida dos napolitanos, dos pizzaiolos napolitanos.
Poxa, sensacional. Gil, que aliás, né, carrega aí um prêmio importante, recebeu ali o título de 17ª melhor pizza da América Latina, né, no prêmio 50 Top Pizza, que foi criado lá na Itália. Baita responsabilidade, né?
Ah, sim. O Baco tem 27 anos, né? E nesse tempo todo a gente conseguiu ter alguns prêmios e pra gente fica super feliz. Eu acho que é um reconhecimento legal pra cidade, reconhecimento pra Baco, pros meninos que trabalham lá com a gente todo dia. Então, assim, e a gente tá sempre querendo fazer melhor e cada vez melhor, e estamos melhorando mesmo. Depois de 27 anos, eu acho que a gente tá atual, cheio de projetos e correndo atrás.
Maravilha. Gil, então, espaço aberto para você divulgar o livro da pizza, né? Você já até mencionou, vai chegar nas livrarias na semana que vem. Hoje, como é que o pessoal consegue acessar?
Hoje, no site da editora Senac, já está vendendo online. Inclusive, no meu Instagram, Gil Guimarães _, eu botei lá um link onde tem você pode ir lá nos destaques, você já pode comprar direto lá.
Perfeito. E a Baco, para quem quiser conhecer, está onde?
A Baco Pizzaria na 408 Sul, também já está vendendo um livro, mas só abre à noite. E a Casa Baco, no Brasília Shopping, no Casa Parque, agora já está aberto na hora do almoço, já tem um livro também.
Já tem pizza na hora do almoço?
Já tem livro. Pizza tem no Brasília Shopping na hora do almoço, lá no Baco. Mas já tem livro e tem pizza na Baco também, hein?
Boa. Tem promoção hoje pelo Dia da Pizza?
Promoção não, mas tem pizza feita com muito carinho.
Perfeito. Gil Guimarães, chefe, um dos autores do Livro da Pizza, muito obrigada pela participação, até uma próxima.
Obrigado a vocês, gente, tchau.
Estou participando aqui, o Ludovico tá perguntando aqui se o azeite de oliva pode, né? Já que a gente tava falando aqui do ketchup, da maionese. O azeite eu acho que tá mais tolerável, viu, Ludovico? O pessoal aceita um pouquinho melhor. O Eduardo Brito é fã aqui do azeite. O Brito aprova, o Brito aprovou aqui. Mas cedo eu tava perguntando pro pessoal aqui na rádio qual que é o sabor favorito, né, de todo mundo. O Brito falou que a dele é calabresa com muita cebola, né? A Marina Dantas é fã da pizza portuguesa, eu gosto da de frango. Agora, a Luciana, né, que trabalha aqui com a gente, tá ali na redação, foi a mais inédita, porque a pizza favorita dela é de brócolis. Eu acho que é até difícil você encontrar um lugar que tenha pizza de brócolis, mas confesso que fiquei até curiosa para experimentar. Depois a Lu vai me passar ali os endereços onde que eu encontro essa pizza. Carlos é do time Pizza Sem Borda, Marguerita, essa é boa mesmo. E é o som de Tarantela, e já pensando na pizza que a gente vai pedir mais tarde, eu me despeço hoje de vocês, CBN Brasília, que contou com os trabalhos técnicos de Eduardo Brito.
Apresentação, Mariana Machado.
Amanhã tem mais e eu estarei... estarei por aqui com vocês. Bom fim de semana a todos.
CBN Brasília. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN. Mercado, Bolsa de Valores, Inflação. CBN Brasil. Um panorama completo da economia. De segunda a sexta, entre meio-dia e duas da tarde. Com Carlos Alberto Sardenberg. Repórter.